Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro do Apocalipse. Estamos no capítulo 21 e vamos ler a partir do verso 5 em diante, pois já estamos a andar para o final deste livro e estamos de facto a ver cada vez mais como Deus quer estabelecer todas as coisas de uma forma nova, estabelecer uma nova ordem espiritual, um novo céus e uma nova terra, uma nova Jerusalém. Encontramos aqui realmente uma ação de Deus, uma ação criadora de Deus, criando todas as coisas de novo para proporcionar ao homem e à humanidade e aos seres espirituais uma nova realidade. E nós iremos ver exatamente nos próximos programas essa nova realidade que nós encontramos aqui. Leamos então juntos aqui o verso 5 do capítulo 21 do livro de Apocalipse, que diz assim: "E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. Ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho." Que promessa mais linda esta aqui das Escrituras. E nós estamos agora aqui numa secção extremamente importante, onde vemos que Deus, de facto, vai criar todas as coisas novas, de novo. Vai recriar, vai criar de novo todas as coisas, proporcionando assim ao homem algo inédito na história da humanidade. E depois Deus afirma aqui quem ele é. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que é que isto quer dizer? Primeiro temos que entender, estamos aqui, Alfa e Ômega são duas letras do alfabeto grego, a primeira letra e a última letra, o que corresponderia ao alfabeto português de A a Z. Deus é o A e o Z, ou seja, no sentido que ele é a totalidade da existência, ele é o princípio e o fim, e estamos a falar não só de Deus, mas Cristo, que assume ser o Alfa e o Ômega. E isto é extremamente relevante para nós percebermos que Cristo efetivamente é Deus eterno. Cristo Jesus é uma das afirmações mais categóricas que nós temos aqui, é aquele que neles encerra todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas, ele é o fim de todas as coisas, ele é o princípio da adoração, ele é o fim da adoração, fora dele não há Deus. E na realidade é esta ideia de eternidade que nós encontramos aqui nesta expressão: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então temos um Cristo Jesus que se apresenta como o Deus eterno. O Cristo Jesus que se apresenta como o Deus Todo-Poderoso. E nós verificamos realmente este Cristo que é a resposta para todos os famintos, para todos aqueles que têm sede. E Jesus Cristo disse exatamente isso quando fez o Sermão do Monte lá nas Bem-aventuranças. Ele diz no capítulo 5, verso 6: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." E ali no livro de Apocalipse, capítulo 21, que nós estamos a ver, verificamos o cumprimento desta promessa de Deus, em que ele vai satisfazer a fome e a sede de justiça, vai de alguma forma saciar esta fome, saciar esta sede. E todos os cristãos, só pela fé, podem realmente experimentar este saciar da fome, este saciar da sede, através da pessoa de Jesus Cristo. Como vemos na primeira carta que João escreve, no capítulo 5, verso 4, ele diz: "Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." E depois ainda no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 12, ele diz: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome." Esta é a forma como nós podemos ser filhos de Deus. Algumas pessoas têm a ideia de que todos nós somos filhos de Deus, mas não é isso que as Escrituras ensinam. O que nós encontramos aqui na carta que João escreve, ou no Evangelho que João escreve, é que nós só nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que cremos no nome do Filho de Deus. E aqui o cremos não é no sentido que eu acredito como acredito no Dom Afonso Henriques, quer dizer, não é um acreditar intelectual. Aqui o crer é um crer que é confiar. e confiar em crer. Confiar que Jesus Cristo, ao morrer na cruz por mim, pagou de facto o preço que eu deveria pagar para perdoar os meus pecados. E ao me arrepender de ter levado Cristo à cruz, confessar o seu nome como meu Senhor e Salvador, então eu experimento esta vida eterna e passo a ser então filho de Deus. A palavra crer tem estes desdobramentos todos. É necessário nós entendermos que o crer aqui não é só um acreditar intelectual. O crer aqui é um confiar em Deus e dizer: Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu deixo que sejas tu a governar o meu ser. Eu me arrependo por ter sido eu a querer fazer isso, a querer governar, a querer dirigir, e eu me arrependo e te peço perdão por isso. E aceito o sacrifício que Cristo fez na cruz em meu lugar. Então, isto é o que significa crer nas Escrituras. E nós, ao fazermos isso, ao crermos desta maneira em Cristo Jesus, passamos a ser filhos de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, o capítulo 8, versos 16 e 17, reforçando esta ideia de sermos filhos de Deus, quando ele diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quem verdadeiramente tomou esta decisão tem no seu coração a convicção de pertencer a Deus. Portanto, não há dúvidas sobre a questão da eternidade. E eu tenho conversado com muitos que se dizem cristãos, mas uma coisa que eu fico admirado é verificar que há muitas pessoas com dúvidas se são ou não, se, mais do que serem filhos de Deus, porque muitos afirmam: não, eu sou filho de Deus. Mas depois têm dúvidas se vão passar ou não a eternidade com Deus. A minha questão é: como é que alguém tem certeza de ser filho de Deus? Todos nós somos filhos de Deus, há muita gente a afirmar isto, mas depois não têm a certeza de passar a eternidade com Deus. De facto, se somos filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito, confirma no nosso íntimo aquilo que nós somos. E se somos filhos de Deus, passaremos a eternidade com Deus. Então é importante nós sabermos qual é a nossa identidade. Mais do que aprender de cor uma frase, não, todos nós somos filhos de Deus, é perceber como é que nos tornamos filhos de Deus. Porque não se nasce filho de Deus, torna-se filho de Deus, é diferente. Há um filho, é como se fosse um filho adotivo, é necessário haver um processo de adoção. Não é um filho natural, é um filho adotivo. E os cristãos são filhos adotivos de Deus. Através do sangue de Jesus Cristo fomos adotados como filhos de Deus. E por isso o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E depois do verso 17 ainda diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Isto no sentido de dizer: se somos filhos de Deus, então passaremos a eternidade com Deus. Não pode haver dúvidas no nosso espírito, dúvidas na nossa mente, sobre onde passaremos a eternidade. E eu tenho verificado isto. Muitas pessoas dizem-se filhos de Deus, mas depois na realidade têm muitas dúvidas acerca da sua eternidade. Talvez poderei passar, e até acham, às vezes, quase arrogante de quem diz que tem a certeza da vida eterna. Mas a Bíblia é quem nos dá essa certeza. Não é pelos nossos méritos. Não tem a ver com a nossa capacidade. Não tem a ver com o facto de sermos bonzinhos ou mauzinhos. Tem a ver com o facto do sangue de Jesus Cristo nos purificar de todo o pecado. Aqueles que confessam o seu pecado e aceitam Cristo como seu Senhor e Salvador. Então os méritos são de Deus e não de nós, não do homem. O trabalho é de Deus, a oferta é de Deus, a graça é de Deus, o amor é de Deus. E a nós cabe-nos receber este presente com gratidão e no nosso coração sermos gratos e vivermos em conformidade com os princípios de Deus. A nossa vida tem que ser realmente um reflexo de quem somos filhos. Eu lembro-me do meu pai muitas vezes me dizer exatamente isso: tu és um chaveiro, então um chaveiro tem que viver desta e desta maneira, porque o meu nome de família é Chaveiro. Então há um código de ética, podemos dizer assim, referente ao ser assim, e neste caso o meu pai fazia grande ênfase de ser um homem de honra. A palavra de honra valia muito, quer dizer, se deste a tua palavra, a tua palavra tem que ser cumprida até ao fim. Tens que levar e sofrer as consequências de teres-te comprometido com o que te comprometestes. Portanto, não precisávamos de contratos assinados, porque a nossa palavra é suficientemente válida por causa do compromisso que temos como família. E quando nós somos filhos de Deus, a mesma coisa tem que ser válida. Eu tenho que perceber quem é o meu pai. E se o meu pai é santo, nós devemos ser santos. Se o meu pai fala a verdade, eu tenho que falar a verdade. Se o meu pai é íntegro, eu tenho que ser íntegro. E um cristão tem que ter estas características. Tem que viver desta maneira porque é filho de Deus. Não sei se está a entender todos os desdobramentos do que significa ser realmente um filho de Deus. E é este o desafio de Deus para cada um de nós. Por isso ele afirma aqui no verso 7, capítulo 21 do livro do Apocalipse, e eu lhes serei Deus e ele nos será filho. Isto em termos de uma intimidade ainda maior do que aquela que nós já experimentamos agora, de uma proximidade com Deus muito maior do que aquela que nós experimentamos aqui, enquanto andamos nesta terra. Depois o verso 8 ainda prossegue deste capítulo 21 do livro do Apocalipse. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, e a parte que lhes cabe será no lago que arde de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, Deus agora aqui neste verso 8 do capítulo 21 faz um ponto da situação. Ou seja, Deus está a dizer que se por um lado a eternidade é garantida para aqueles que são seus filhos, por outro lado, Deus não mais permitirá que o pecado venha macular, venha estragar este relacionamento que Deus está a desenvolver pela eternidade com os seus filhos. Por isso mesmo, não há mais espaço para pessoas que querem viver a sua vida sem Deus. No fundo é o que este texto está a dizer e vai desenvolver aqui várias categorias e atitudes que são realmente contrárias à vontade de Deus. A questão de ser covarde, a Bíblia diz claramente que aqueles que são filhos de Deus não têm um espírito de covardia, mas de ousadia e coragem. Mas isso provém da ação de Deus na nossa vida. Depois vemos aqui os incrédulos, pessoas que não acreditam, não têm fé, não se deixam contaminar, no sentido positivo, pela ação de Deus. Não são influenciados por Deus, no sentido positivo. Em vez de confiarem em Deus, estão a duvidar sempre de tudo e de todos. E então temos aqui esta lista de pessoas que iriam macular a eternidade. E Deus diz, estes não terão parte na eternidade, mas sim no lago que arde de fogo e enxofre. Mais uma vez reforçando esta ideia de que o inferno, que muitas vezes se refere às escrituras, não é o estado final, podemos dizer assim. Aquilo que é o estado final da alma do ser humano e que foi criado para Satanás e os seus anjos, em primeiro lugar, é de facto este lago que arde em fogo e enxofre. Mais uma vez, não sabemos se é uma expressão metafórica ou se é um lago efetivo. O facto é que a Bíblia menciona este aspecto com alguma frequência aqui no livro de Apocalipse. Mas mais importante do que se é físico ou espiritual, porque estamos a falar aqui de seres espirituais, mais importante é nós entendermos que a eternidade daqueles que não creem em Cristo, dos incrédulos, daqueles que quiseram viver a sua vida de uma forma egoísta, de uma forma orgulhosa, será longe de Deus. E este é o drama, este é realmente a maior tristeza, é perceber que a eternidade longe de Deus é um vazio, é um sofrimento constante. E muitas vezes eu lembro-me, quando trabalhava no escritório, os meus colegas diziam, não, eu quero ir para o inferno, lá vão estar os meus amigos todos. Eu acho que é de uma insensibilidade, no mínimo, e de uma incompreensão do que é a eternidade, longe de Deus, porque na realidade o que o texto bíblico nos diz é que nós não iremos ver amigos nenhuns. É verdade, se calhar eles vão para o inferno também e estarão neste lago de fogo e enxofre, que é o estado final, não é um inferno o estado final, mas aí Jesus descreve como sendo um lugar de trevas, onde há choro e ranger de dentes. Esta é a expressão que Jesus utiliza para demonstrar a solidão que a pessoa vai viver neste estado espiritual final. E realmente não há nada mais doloroso para o ser humano do que viver em solidão. E quantas pessoas vivem em grandes cidades ou em aldeias e sofrem de solidão intensa no seu íntimo. E esta é talvez a maior dor que o ser humano pode experimentar, que é o de sentir-se só no meio de uma multidão. E a eternidade longe de Deus é isso. É a pessoa estar só no meio de uma multidão, no meio de um sofrimento. E isto prolongar-se-á pela eternidade. Mas é uma opção de cada um. E o interessante é que Deus alerta para estas duas realidades. Ou optam por estar uma eternidade comigo, ou optam por estar uma eternidade longe de mim. E a decisão é do ser humano. Deus não força ninguém. O lindo das Escrituras é que Deus é um Deus tão amoroso que não força o ser humano a tomar a decisão de estar perto dele. Se o ser humano quiser estar longe dele, poderá fazê-lo livremente. Só que tem estas consequências e Deus não deixa de alertar das consequências da sua decisão. Por isso eu creio que é fundamental você hoje, tendo esta consciência do que é a eternidade perto de Deus ou longe de Deus, tomar uma decisão consciente de que sim, eu quero aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador e passar a eternidade com Deus. Uma eternidade onde não há sofrimento, onde não há lágrima. Eu não sei se você percebe o contraste entre o lago de fogo e enxofre e a eternidade com Deus. Deus descreve a eternidade onde não há morte, não há dor, não há sofrimento, e depois olhamos aqui para o lago de fogo e enxofre, onde há sofrimento, onde há dor, onde há angústia, onde há trevas, onde há choro, onde há ranger de dentes, onde há solidão, e o ser humano tem a possibilidade de escolha. Este é o drama maior que nós podemos enfrentar, mas temos que tomar uma decisão. E como diz as Escrituras, hoje é o dia aceitável da salvação. Cabe-lhe a si fazer a diferença entre a vida e a morte. Cabe-lhe a si fazer a diferença entre estar na presença de Deus para sempre e estar longe de Deus para sempre. A decisão está nas suas mãos. Este é o grande desafio que Deus nos lança. Esta é a grande questão que nós temos que responder na nossa vida. E depois encontramos ainda o verso 9. Voltando aqui ao nosso texto, capítulo 21, verso 9 do livro do Apocalipse, diz: "Então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva e a esposa do Cordeiro." Temos aqui então a Nova Jerusalém, que é trazida então após o milénio, portanto é realmente criado esses novos céus e nova terra, fim de mil anos do reino de Jesus Cristo, depois de Satanás ser solto por um tempo para testar ainda a humanidade naquele período. Então, de facto, isso fica arrumado de uma vez por todas, e agora este anjo conduz João a uma nova visão. É como se João estivesse a assistir a um filme, quase, numa grande tela, onde ele está a interagir com as revelações que vai recebendo. E este anjo é como que um guia que o vai levando de uma sala à outra, onde ele vai assistindo a um filme após o outro daquilo que vão ser os acontecimentos finais. E aqui o anjo condu-lo até a esta noiva, vai mostrar a noiva e o esposo, que é o Cordeiro, a noiva que é a Igreja, e esta Nova Jerusalém, o lugar onde a Igreja vai habitar, e o Cordeiro, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então temos este anjo, que é este guia, que conduz João nesta visita guiada pelo futuro, pela eternidade, e na realidade vai-lhe demonstrar quem é esta noiva. E o verso 10 continua a descrever este cenário, dizendo: "E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus." Vemos aqui esta descrição de João, e na realidade verificamos que há uma nova Jerusalém também. Agora é preciso dizer o seguinte: não cometamos o erro, esta nova Jerusalém não tem nada a ver com a Jerusalém atual. É verdade que de alguma forma a cidade de Jerusalém tem sido palco de grandes cenários espirituais, e ali estão afuniladas as três grandes religiões do mundo. Os cristãos, os judeus e os muçulmanos focam a sua atenção naquela cidade, a cidade de Jerusalém, mas não tem nada, a nova Jerusalém não tem nada a ver com a velha Jerusalém, a Jerusalém da Terra. Esta Jerusalém que nós encontramos aqui é o lugar da habitação onde a Igreja vai passar a eternidade. Como dizia Jesus: "Eu vou preparar-vos um lugar." Esta é a expressão que o próprio Jesus utilizou quando falava com os seus discípulos. Ia para o Pai para nos preparar um lugar. E a preparação desse lugar é esta nova Jerusalém que vem dos lugares celestiais para realmente trazer uma nova realidade aos novos céus e à nova terra. E o verso 11 ainda segue e diz: "A qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina." Agora vamos entrar aqui numa descrição lindíssima sobre este novo lugar, esta nova Jerusalém, esta nova criação. E vamos encontrar aqui realmente algo inédito na história da humanidade, algo que nós nunca presenciámos nem nunca vimos. E é interessante como esta nova Jerusalém tem características que hoje nós valorizamos muito e ali passam a ser comuns. Vejamos então a descrição lindíssima desta Nova Jerusalém. Diz assim: tinha grandes e altas muralhas, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Temos aqui este aspecto das portas desta Nova Jerusalém, que remonta aos 12 patriarcas, aos 12, às 12 tribos de Israel. Depois temos mais alguns aspectos, e diz: três portas se achavam a leste, três a norte, três a sul e três a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Veja bem, interessante, esta cidade assenta sobre os 12 apóstolos, sobre o fundamento dos 12 apóstolos. Isto deixa-nos aqui uma nota. Hoje em dia vivemos momentos que para mim são chocantes, mas vivemos momentos onde surgem apóstolos em cada esquina. Eu não sei, mas o texto bíblico mostra-nos claramente que esta Nova Jerusalém assenta sobre 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos do Cordeiro, e não sobre a miríade de apóstolos que hoje surgiram de repente, porque na história da humanidade e do cristianismo não vemos tantos apóstolos. De repente surgiram, as pessoas começaram a achar que era interessante ser chamado apóstolo, mas o facto é que as escrituras falam de 12 apóstolos e não de outros apóstolos. Então esta Nova Jerusalém tem os seus fundamentos alicerçados na doutrina, no ensino, assim como a Igreja faz parte e está alicerçada no ensino dos 12 apóstolos. E depois vemos ainda: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. A cidade era quadrangular, do comprimento de larguras iguais, e mediu a cidade com uma vara de 12 mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Então vemos que esta cidade, esta Nova Jerusalém, é uma cidade que é um cubo, podemos dizer assim. E este cubo realmente tem dimensões enormes. Mas nós voltaremos a este aspecto no próximo programa. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.